e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Grandes Alegria de Viver, agora quinzenal, com convidado. E hoje temos Pedro Almeida.
Olá, boa tarde.
Comediante. Já não tínhamos um comediante há algum tempo.
Não, também não.
Comediante sim, também, acho que...
Olha, eu acho que o teu microfone está desligado, pá.
Tá?
Eu acho que está.
Liguei.
Onde?
Carreguei botões, Sérgio.
Não, já está.
Não, mas se eu ouvir, eu divido com ele na boa.
Ora, mete os fones.
Aí, eu divido com ele na boa.
Se quer, temos de falar com o senhor da rádio.
Alô?
Não se está a ouvir, pai, não?
Alô? Não sei.
Alguém que ligue para o número 2 e diga que se está a ouvir.
Pá, é melhor de falar com o senhor da rádio.
Vou falar com o senhor da rádio. Deve ser aí de lado. Então continua.
Mas o meu está-se a ouvir?
O teu ouve-se bem. O teu ouve-se bem. Pedro, então há quanto tempo é que fazes comédia?
Pá, olha, fez agora um ano no 5 de maio.
Porra, um ano? Pouco tempo.
Já escrevia, pá, desde 2017, só que nunca tive coragem de ir a palco.
Ah, mas escrevias a pensar em stand-up?
Sim, já escrevia stand-up, só que sempre com medo de ir a palco. E a minha namorada obrigou-me a ir a palco.
E porquê é que tinhas medo?
Ah, porque é muito complicado estar ali. É
uma pessoa sair da zona de conforto e falar para um conjunto de pessoas com o objetivo de fazer rir.
Fazer rir, já,
não é fácil. Mas, pá, uma pessoa relativiza. O pior que pode acontecer é tu seres uma porcaria.
Porque provavelmente
acontece ao fim do mundo, não é? Muitas vezes acontece.
Mas são uns maus. Ou seja, se estiveres a fazer 7 minutos, são. Sim. Ali é duro para caralho.
E o que foi a tua namorada então que te obrigou? Como?
Ah, imagina, não sei se conheces o Último a Rir, o concurso da. Da revista Sábado. É um concurso que tem três júris, pronto, eles fazem todos os anos, este ano acho que até nem fizeram. Ela viu o concurso e, como ela sabia que eu gostava e que já escrevi, não sei o que, ela disse: pá, se tu não te inscreveres, eu vou te inscrever e tu vais ter que ir. Porque eu tinha um vídeo, aquilo tinhas de mandar para lá um vídeo de 3 minutos e eras selecionado para as semifinais.
Uhum.
Se fosse selecionado, ou seja, eram 24 que iam às semifinais. E eu tinha uns vídeos gravados em casa de umas cenas que fiz para. Olha, num workshops da Bang. Eu ia lá às vezes ver para aprender a escrever. E tinha uns vídeos gravados em casa de chinelos. Eu acho que o vídeo está na net, que é horroroso. E ela pegou nisso e disse: eu vou mandar isto. Ela tinha os vídeos no telemóvel, ou eu mando, ou tu mandas. Eu disse: então deixa estar, porque aquilo era preciso escrever um bio, eu mando. E o último dia que tinha lá, que era o dia que eles tinham que. Até aquele dia eu tinha que saber se ia ou não. Eu recebo um e-mail, ele vai. E a partir daí, pronto.
Ok. Então correu-te bem, para decidires repetir.
Ah, correu. Bem, dentro do possível, de uma primeira vez, mas foi giro, ou seja, não tive lá sem risos. Tive risos, tive boa reação, não tinha a mínima noção de trabalhar com microfone, nem de timings.
Pois.
Ou seja, isso aí foi horrível.
Sim, é uma pessoa que vai com o texto escrito na cabeça e debita.
Sempre. Mas é que tu vês perfeitamente que eu não faço pausa.
A metralhar, não é? Ouves-me?
Agora sim.
Ah.
Agora estás bem-vindo ao podcast, Bruno.
Obrigado. Pá, obrigado por me receberem.
Estavam-te a cancelar.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Sérgio.
Não, agradeço, estou aqui os dois, aliás, pelo convite.
Mas eu ouvi. Escrevias antes, não era?
Sim, já escrevia.
Escrevias já
horríveis.
Mas escrevias já com a intenção de stand-up?
Sim, já para ter piada, sim.
Ok.
Para ter piada, sim.
Fixe.
Pá, um ano é recente
a fazer, mas a escrever já
há atrás, sim.
Algum tempo.
Pá, eu acho que é muito importante isso, o pessoal escrever antes de fazer. E às vezes vê-se o contrário, que é uma pessoa vai fazer sem ter noções de escrita.
Eu acho que escrever muito ajuda, antes, e escrevia bastante, ajudou-me muito a primeira vez não ser horrível. Tu vês muita gente que escreve, ou agora os open mics, que começam a ir, onde eu me incluo também, mas começam a ir para o palco muitas vezes, escrevem uma coisa e nem revêem aquilo, nem nada, nem
pensam,
e às vezes não corre bem. E isso acho que me ajudou na primeira vez.
Epá, temos o caso, por exemplo, da Emma Duarte, que esteve aqui,
sim.
E ela foi atuar, nós já conhecíamos antes, mas ela foi atuar a primeira vez, calhou, foi uma noite onde nós estávamos também, e correu lindamente. Correu muito bem mesmo,
foi muito bom,
para a primeira
sim.
vez. E vê-se a diferença, ela levava um caderno de apontamentos com tudo escrito,
sublinhadas, com as entoações, com as punchlines.
E tu sabes que eu já vi mais gente a fazer. Eu não sei, para mim, estar a ler, eu já vi pessoal com tipo, fotocópias, tudo escrito, e eu assim, uhum, como é que tu te consegues concentrar? Yeah. É que não é um tópico. Tipo, eu levo o caderno às vezes, mas não, sim, é um tópico.
Sim. Ah, sim, mas no caso dela...
A ler,
não,
sim,
mas ela tinha o texto que era para rever antes de entrar. Não,
ah,
não, okay, teve
não,
a ler.
Não, palco.
Sim, não, 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 palco. Não foi ler para o palco. Não, tinha era tudo preparado.
Sim.
Pá, também é de medicina, esse pessoal.
Não, tá,
ela é
depois,
medicina,
mas nós também já fomos diferentes a fazer, sim, isso, certo?
Não, eu agora prefiro levar tópicos.
Eu sei.
Do que levar tudo exatamente aquilo que eu vou dizer, sim.
Sim.
Sinto mais confortável por causa disso que estava a dizer. Porque se eu for muito focado no texto,
palavra,
eu estou a falar stand-up e para o jovem, se eu for muito focado no texto, sai-me, parece que estou a debitar aquilo, uhum, e não gosto.
Sim. Parece um robô. Yeah.
Não, eu escrevo, continuo a escrever, sim, tudo, quase, sim, palavra por palavra, e uhum, no Word tenho lá até entre parênteses o que é que tenho que fazer naquele momento.
Sim.
Mas
depois no palco vais vendo o timing diferente, ou às vezes uma palavra, sim, sim, dá-lhe um twist, pois percebes isso. Pá, acho que é prática aí, não é?
É, sim, pá, eu acho que cada um, eles têm o seu método, e eu, lá está, não, okay, eu sei o método. Se queres, estás mais confortável com uma folha toda para te esqueceres e tens que ler aquilo tudo,
yeah,
e consegues,
yeah,
encontrar, está tudo. Eu, opa, acho que é mais, pois, fácil assim, pá, um tópico.
Agora
assim,
imagina o que é, há muitos humoristas que é, vou, pá, tenho este tema para trabalhar em palco, vou agora tentar dissertar sobre isso. Isso é assustador para mim. É, eu acho fantástico.
Mas os melhores fazem isso.
O Bill Burr faz isso.
O Bill Burr, o Chappelle, é
o Louis C.K.
É esses fazem.
Eu no outro dia conheci o Juanito, sabem quem é?
Sim.
De Lisboa.
Sim. O Juan Pereira.
Sim, sim, ele veio cá ao Porto, o Juan Pereira, exatamente. Juanito, chamei Juanito por causa do handle do Instagram. O Juanito veio cá ao Porto, atuou connosco aí, fez aí umas datas connosco. Pá, e ele vira-se para mim: não, eu não escrevo. Ele: não, eu penso num tema, vou para ali e começo a falar sobre o tema. E partiu a casa de uma maneira. Foi absurdo. E eu acho incrível isso. Essa capacidade
é
incrível.
Sim. Opa, é. São métodos. É. Isso para mim é assustador.
Sim, não dava. Sim, já fizemos parecido.
Mas tópicos, levavas tópicos. E sobretudo estar dois em palco ajuda.
Yeah.
Agora sozinho, só com tópicos, vou dissertar sobre isto. É preciso...
Já fizeste isso, não?
Hã?
Já não fizeste isso, no meio de beats, dizer alguma coisa?
Sim, mas ok. Mas no meio de beats, ou seja, sim, a coisa de... É tipo, tenho uma música preparada, ok, uhum, guitarrista, agora podes solar, mas tu sabes que eu tenho uma linha de baixo que vou continuar a manter-te, não é?
Uhum.
E a ideia é essa, sim, não é? Fazes uma coisa que tu sabes, acabas com uma coisa que tu sabes, a meio podes brincar um bocadinho.
Sim, mas acho que é isso que esses fazem também.
Ok.
Eles vão criando os beats.
Vais rifar depois.
Vão criando os beats e depois, quando estão nessa zona de conforto, olha, vamos experimentar uma coisa nova. E depois, mas têm sempre formas de se...
Opa, sim,
de
se mas superar. O Mark Maron é assim, meu.
Mas constrói.
Vai construindo à medida, sim, que vai falando. É, sim. Isso é incrível.
Sim, mas de uma noite para a outra diz exatamente a mesma coisa.
Mas a minha questão é como é que ele se lembra. Porque há malta que grava, não é?
Eles gravam.
Pois, só se for isso.
Grava.
O pessoal grava-se.
Pois, é isso. Para nós essa cena é assustador, não é? De gravar e ter de ouvir as nossas vozes a fazer aquilo.
Vocês não... Ou seja, acabam de atuar, não vão rever?
Não.
Isso é confiança também na qualidade.
Não é, não é
confiança, é pá, eu prefiro falhar no dia seguinte do que ter de me submeter ao sofrimento que é ouvir-me.
Eu revejo.
Sim. Vá, sim, também não dá para mim. Aliás, fizemos isso uma vez.
Vocês não se consumiriam a vossas próprias?
Não. Okay. Eu não pagava para me ir ver.
Não.
Isso é bastante modesto.
Não, eu acho que pagava, mas...
Para me ir ver, obrigado,
não,
Sérgio.
Não, eu para te ver. Para me ir ver, não. Eu pagava para não me ir ver. Eu ter uma forma, eu ter um espelho especial que eu metia lá dinheiro e via uma imagem de outra pessoa que não era eu.
Isso é fixe.
Isso era fixe, era o que eu fazia. Agora, não, mas acontece-me eu ouvir coisas antigas nossas, já com o tempo. Com o tempo, pá, está esquecido.
Sim, também me aconteceu.
Olha, isto até é fixe.
Não, já me aconteceu.
Agora, isso. No dia a seguir, não.
Não,
no
já me aconteceu seguir, isso, de ver coisas que eu já não me lembrava que tínhamos feito, um sketch, uma coisa qualquer, e eu pensar: escrevemos isto, isto até está porreiro. Ou outras que. Como é que nós escrevemos isto?
Também acontece isso. Mas acontece um gajo vir com o tempo e dizer: ah, até nem está mal. Agora, no dia a seguir, é horrível. Sim.
Agora, Pedro, tu partilhas cenas tuas, não é?
Começas
a partilhar. Apá, e é uma coisa importante, não é? Uma pessoa estar presente nas redes e muitas vezes ganha following à custa disso. Isso traz todas as outras coisas, os convites, etc. Não sentes, por exemplo, que... pá, às vezes um beat precisa de maturar, não é? De rodar não sei quantas vezes até tu sentires, olha, está no ponto. Não sentes que o facto de ser partilhado, porque ao contrário da música é, partilhas uma música, espero que as pessoas ouçam muito e que me peçam ao vivo, opá, toca aquela música. No humor não funciona assim, não é? Que é, já vi essa piada, agora, conta outra, se faz favor. Como é que tu sentes isso?
É assim, eu acho que ainda não tenho following nem as views suficientes para alguém, para chegar a qualquer lado, toda a gente para ter visto.
Está bem? Ah, ok.
Mas, yeah, mas percebo o que estás a dizer. E há assim, por exemplo, de atuares tanto no Porto, sei lá, para teres ali 15 minutos bons, tu vais fazer aquilo várias vezes, yeah, no Porto.
Sim.
Né? Que é basicamente onde eu atuo muito.
Sim.
Vai haver gente que já me viu
a fazer aquele beat,
sim,
ou qualquer aquilo. Coisa.
Sim. Ouviu, e poucas viram na net, mas se calhar algumas que seguem muito stand-up do circuito, uhum, já me viram a fazer aquilo. Pá, yeah. Yeah. Tento sempre levar alguma coisa nova, mas nem sempre dá.
Ah, pá, mas eu acho que é fixe, que é muitas vezes o obrigar-nos a atuar obriga-nos a criar. Não sei se tu sentes essa obrigação de criar. E a obrigação de criar é fixe, porque acabas por criar alguma coisa.
Mas tu tens um backlog de material, não é? Tu escreveste tantas páginas antes de começares a atuar. Podes ir ver.
Depois é assim, quando começas a fazer, eu não sei se tu escreveste e começaste logo a fazer.
Não, eu quando fui fazer tinha para aí 500 páginas de material.
Tinhas? Ok. Sim. E quanto é que disso aproveitaste? Porque depois não é muito depois, é isso. É que é muito diferente, não é? Tu escreves e tu não sabes como é que tu és em palco. Ou seja, tu sabes que estás a contar uma história aos teus amigos, mas não é igual. Uhum. Então, muita coisa que eu escrevi, eu penso, mano, se fizeste em palco, não sei se vai ser fixe.
Ah, pá, não, mas depois sim, também. Mas também depois entrou aí a minha preguiça, porque depois comecei a sentir-me confortável com algumas piadas e, ok, então estas, está fechado. E não me apeteceu ir ver mais. E depois comecei a escrever para a frente. Agora, se eu for ver o que está para trás.
Também, isso acontece?
Ou seja, do que eu tinha escrito para trás, acontece bastante, que é. Pá, há muita coisa que já nem fui revisitar nunca. Sim. Outras fui mais ou menos, por exemplo, no primeiro texto que eu faço, fui buscar tudo a coisas que eu tinha escrito. Mas trabalhei todo ali noutra perspectiva, já a consumir muito mais. Ou seja, na altura só escrevia por escrever. E depois, quando comecei a querer mais ir a palco, comecei a ver como é que se fazia, a ouvir pessoas a falar. Ou seja, percebi que tinha que adaptar o texto àquilo que eu faço em palco. Yeah. Então fui buscar algumas coisas, mas já adaptando-as bastante àquilo que eu queria fazer em palco.
Yeah. Yeah.
Sim. Mas às vezes o ir a palco e submeter o que tu escreveste ao público, podes também correr o risco de nivelar por baixo, dizer, isto não é assim tão bom, mas eu sei que as pessoas se vão rir. Aquela punchline da celebridade e da não sei o quê.
Ah,
não
pá,
é?
Tu tens.
Acontece muito.
Nós já fizemos essa batota.
Pá, tu vês, isto não tem muita piada, mas eu vou fazer na mesma, porque
já contámos isso. Houve uma vez que saímos os dois, estávamos a atuar no Vilaré. Saímos do Vilaré, pá, e eu tinha feito uma piada que foi de improviso, uma qualquer, de Joaquim Monchique. Te lembras dessa cena? E eu mal saí, eu sabia que ele não tinha gostado e eu não tinha gostado de ter feito, porque vi, a pessoa riu-se, porque eu disse que a melhor atriz de Portugal era o Joaquim Monchique, pronto, porque o gajo fazia sempre mulher. Foi uma porcaria assim qualquer. Mas eu senti que, pá, a malta riu-se e eu senti, fiz batota. E não me senti bem da malta se ter rido daquilo, percebes?
Sim, sim.
E às vezes o atalho, não é? Porque uma pessoa precisa, vou fazer stand-up, eu quero que as pessoas se riam. Pois,
é isso.
E às vezes podes socorrer-te. Já nos aconteceu o contrário, que é algumas coisas que estão no texto, epá, que nós adoramos, a malta não tem uma reação, mas por caturrice, não, isto vai ficar no texto porque eu gosto desta piada, ponto. Pá, quero lá saber se vocês riem. Não, mas o público não é importante.
Pá, eu tinha uma assim, que era mais pesada, e toda a gente, mas eu gosto muito da piada. Havia duas facções, havia pessoal que se ria muito e outras que gelava a sala. Aliás, eu às vezes, quando sabia que um humorista mais assim que eu estava melhor, dizia assim, vou fechar com isto, que eu vou gelar a sala mais. Yeah. Tipo, só para chatear.
Yeah.
Mas tirei do texto. Porque, pá, não sei, se calhar porque não sou assim tão bom para depois ganhar a sala outra vez.
Não, mas a questão é, o que é que tu gostas, percebes? Se tu fosses ver, eu às vezes penso sempre, pá, se eu fosse ver, se gostaria de ver esta piada. É difícil uma pessoa dissociar-se do seu texto, não é?
Eu mas gostaria de ver a piada que, por acaso, eu gostaria.
Epá, mantém, Pedro. Acredita em ti.
Vou fazer. Se gostas, faz.
Isto é um podcast de coaching agora, de desenvolvimento pessoal, e nós estamos aqui para tu acreditares em ti, nas tuas piadas que tu gostas.
Mas não vos acontece, tá?
Quero que faças essa piada quando nós formos lá.
Queres? Eu faço. Se vocês entrarem a seguir.
Claro.
Pois é, vamos está.
Não, porque há um intervalo, vocês fecham a noite, há um intervalo.
Sim. Ok.
O pessoal vai pegar um copo e pensa
sim, vamos estar dia 25, não é? Dia 25, tu tens uma noite no.
És tu que organizas, não é? As noites do Hard Rock.
Hard Rock Café no Porto.
Eu com a Rotina Produções.
Sim, a Rotina Produções. Já tivemos pessoal da Rotina Produções aqui.
Acho que não nos falta ninguém da Rotina Produções.
Falta o Zé Pedro Gonçalves.
Zé Pedro Rodrigues.
Rodrigues, Zé Pedro Rodrigues.
Estás a confundir com o Jorge Gonçalves.
Sim. Ele meio que. Mas é o Zé Pedro Rodrigues.
Despediram-no.
Então pronto, já não dá. Nós só queremos
não
uma alta
segredo,
rotina.
Dizer, portanto,
ele... Nós só queremos uma alta rotina, então ele já não vem.
Já não vem. Não, eu.
Não é fixe para todos aqui.
Eu queria que ele viesse.
Ele é médico.
Nós tínhamos falado aqui há uns tempos dele vir e entretanto, tipo. Mas sim, falta ele, de resto já tiveram todos.
Já.
Falta de vos outro, que são as aquisições mais recentes, que sou eu e o Luís Cruz, acho que ele nunca veio.
Ah, então não.
O Luís Cruz nem conheço.
É, o Luís, o menino da flauta Cruz. Vocês vão ver, ele vai estar lá a partir daí, será ele o host dessa noite.
Ok, pronto. Fixe.
Mas vamos estar lá no dia 25, em personagem, como jovem. Portanto, quem quiser ir ver. Está lá a informação nas redes sociais do Jovem e do
Art Club.
Art Club.
Art Rock. Art Rock. Art Fogo.
Art Club Café.
Até eu me engano.
Art Rock.
Nós temos de ir com t-shirts do Art Rock Café.
Não. Com gravatas do Art Rock.
Eu tenho pai 3, que era um souvenir que o meu pai me trazia muito.
Se acharem fixe ir por baixo do fato. Pode ser. Tipo, espera-me.
Olha, se calhar. Porque o meu pai trazia-me esse souvenir sempre que um dia ao estrangeiro. Assim.
Era aquela cena.
Olha, está aqui uma camisola do Art Rock.
Hard Rock Singapura.
Tenho dinheiro Hard Rock Barcelona, Hard Rock Cairo.
Ok.
Nem sei se há no Cairo. Se calhar, não sei. Ver se há as camisolas.
Com certeza.
Sim. Mas pronto, vamos estar lá. Eu ia dizer alguma coisa. Vocês não vos acontece. Quando são essas piadas más que uma pessoa faz, isto não é grande coisa.
Mas para ti.
Sim, não é grande coisa, mas as pessoas vão se rir. Eu sinto-me, estou por dentro de mim a insultar-me.
Também eu.
Cala-te.
Quantas vezes?
O que é que estás aqui a dizer isto?
Está calado.
Que és tu? Vai para cá.
Começa a suar.
E não te acontece. A mim acontece muitas vezes que é. Gosto muito do texto, sobretudo quando era fazer stand-up a título pessoal. Gosto do texto, acho extraordinário. No dia, acho que nada naquele texto tem piada. Nunca te aconteceu?
Ah, sim.
E como vou fazer?
Sim.
Mais do que o que eu gosto de admitir.
Que é, pá, porquê é que eu vou fazer isto?
O jovem acontece-me sempre. Porque nós ensaiamos... antes, obviamente somos profissionais. Ensaiámos duas vezes.
Juntos. Já houve espetáculos em que ensaiámos sozinhos. Isto faz diálogo ali, certo? Eu... Encontramos lá, vá.
Depois logo se vê. E eu fico, isto de ouvir, começo-me a cansar daquilo e vou, pá, isto não.
Isto não tem piada nenhuma.
Não tem piada nenhuma.
Está a cansar sim, mas chegar a pouco e não colar. Tu achas na tua cabeça tem muita graça.
Mas estás a 5 minutos e de pensas, ninguém se vai rir disto. Fá, acontece-me. Tanta vez. Opa, e depois corroboro, porque ninguém se ri.
Mas tu, pelo menos em personagem, fora da personagem nem tanto, mas em personagem dá-te gozo isso.
Ah, isso dá-me muito gozo. Quando não me bate uma piada, isso alimenta-me. E eu rio-me imenso por dentro e adoro momentos de desconforto, mas de puxá-los ao máximo.
Sim.
Adoro isso.
Mas vocês testam, estavam a dizer ao bocado, não é?
Sim, agora temos testado.
Agora, mas assumem quando vão testar, tipo, eu vim aqui testar umas coisas que
não,
já
não, não,
isso é baixar a fasquia.
Eu nunca.
Eu mando logo e quando elas começam a bater na parede, digo logo, pronto, esta bateu na parede, se calhar vou arriscar. E tem ali um rei, está a ver?
Não, mas eu acho que isso pode ser perigoso. Baixar a fasquia do pessoal, quer dizer, ele está a testar, é uma porcaria, então
nem. Eu ia testar e não vou dizer.
Pois,
não
digas isso.
Porque muitas vezes, eu não sei se tu sentes isso, que é. Eu já disse coisas e como estava sem confiança, disse de uma maneira e dizer com outra atitude há coisas que batem, meu.
Sim.
Eu ando a rever o Seinfeld e ando a ver só o texto do Seinfeld e há lá texto que nem piadas são, que é a mesma forma ou trejeito do George ou do Kramer que faz as pessoas rirem. E, epá, é linguagem não verbal aquilo.
Sim.
Pura, muitas vezes, atitude. E eu acho que... Eu já mudei o chip. Quando é para testar stand-up, penso, eu já fiz isto 50 vezes. E, portanto, vou fazer como se isto já estivesse a bater. É difícil, porque primeiro não sou uma pessoa confiante e, portanto, tenho de interiorizar uma personagem que é confiante. Mas sei que isto só vai resultar se disser de uma determinada forma, que é como pensei dizer, não é?
Sim.
É bem difícil. É. Olha, tipo o ator de teatro, meu.
P- Pedro, tens temas?
Tem tema.
Tem um tema que até estou a tentar escrever sobre isto. E meio batota que vou fazer, que já vocês já falaram lá fora. Mas vocês são pais? Algum de vocês?
Eu não.
É pai?
Eu.
Tu não?
Eu.
De propósito?
De propósito.
Ok, querias. E eu estou numa fase. Pá, e tu estou com um dilema mesmo complicado. Eu namoro já há uns anos.
Uhum.
Quantos? Com ela e tudo, 9. Vai fazer 9 agora, tenho que me lembrar desta
era
cena.
Era engraçado que não soubesses. Quatro?
Não, vai fazer 9 agora. Sim. Vai fazer 9 agora mesmo em maio. Pá, e estou assim encostado completamente à parede. E eu não sei sequer porquê. Eu, todos os meus amigos à minha volta estão a ser pais. E eles acham que estão a fazer uma ótima publicidade, mas não estão. Pois. Porque de repente eu estou com eles e eu passo um jantar a ver fraldas. Aqui pode-se dizer.
Tens okay. Limite, tens
a ver,
limite.
A ver fraldas com dejetos.
Com eles merda, gostam muito. Com merda, mas, merda.
Tipo, já é... Mas porquê é que eles fotografam isso?
Ah pá, não sei, mas eles é. É um orgulho do cara assim. Mas é que ela teu, é isto é, o que é o teu filho? Não.
Mas isso não te convence? É tão fixe ter filhos que até começas a gostar
de
merda.
Eu acho que isso dá um olifante. Não é? Fraldas com merda. Pá, deve haver. Havia.
Pá, eu vi ontem o político alemão lamer o urinol e um piaçaba.
O que é? Político alemão?
Um gajo que é um líder de um partido político na Alemanha que publicou um vídeo dele, não sei de onde é que aquilo é. Ele lamber um.
Mas o que é que ele estava a tentar provar?
Curta aquilo.
Ah, ele curte lamber urinóis?
E piaçabas? Tipo a
comer. Lamber piaçabas?
Sim, casa de banho pública.
Mas espera aí, mas ele sabia que estava a ser.
Ele está a filmar, eu não sei se ele...
Aí ele está-se a filmar.
O quê? Selfie stick?
Ele foi piaçaba. Aqui a minha opinião sobre o orçamento e ele a lamber o piaçaba. Não, acho que deve ter mandado aquilo para amigos, sei lá, e pronto.
É pá, pois...
Está bem.
É okay. Pai.
Se calhar prefere ser filho. Ser pai.
Ser
eu
pai
acho
é
que
melhor.
Prefere ser pai.
Estás a ver? Estou-te a convencer. Não,
pá, mas, tipo, yeah. Tu passaste... Pronto, são crianças, é normal. Mas quando um amigo meu... Eu, pai, eu sou um gajo que tenho que dormir 7, 8 horas. Quando um amigo meu me diz... Ih, pá, agora estou a dormir bem da bem. Lá tem 3 meses, estou a dormir bem da bem.
Tu não tens namorada?
4 horas.
Tens... Então, ela que faça...
Mas é isso! Que, mas é isso, é o que eu digo! Sabe qual é o problema? Não, mas eu digo isto e as pessoas acham machista. Quem é que está em casa 6 meses?
Calma. Vais ser feminista agora?
Não, não, claro que não, não nunca. Nunca me vão ouvir a ser feminista.
Eu estou a citar um podcast que a Joana Marques fez esta semana, analisou esta semana dos putos. Que a conversa era essa.
Do cubico, pá.
Sim.
Isso é muito bom.
Yeah, que a conversa era essa. Eu estava a citar, não, tá, não é a minha claro. Opinião, atenção.
Sim. Atenção que eu quando disse que ela 6 meses em casa e tem que fazer também não é bem a minha. Por isso é que eu não sei se você.
É pá, pois.
Não, eu dei pelo sonho a desvanecer.
Eu acho que depende.
Eu queria muito e agora não sei.
Eu sempre disse isto: nunca teria a segunda se a primeira não dormisse.
Então tiveste sorte.
É isso.
Mas o que é para ti dormir?
É dormir praticamente desde o primeiro dia a noite inteira. Ao ponto de ter de ser acordada para ser alimentada.
Mas davas-lhe alguma coisa tipo.
Cocaína primeiro e ela depois ressacava, percebes? Tipo, que consome a energia toda. A ver caleidoscópios no Jim Jam, estás a ver? Mas, não, o facto de ela precisar de ser acordada para ser alimentada, ela, desde que veio para casa, e eu digo sempre isto, a primeira noite que ela passou sem dormir foi aos 13 meses, porque teve febre. Ok? Até aí dormia a noite inteira.
Ah, maravilha.
Mas era alimentada. E a segunda foi ao terceiro dia. Começou a dormir. Os putos não são todos iguais, meu.
Está bem, mas pode ser uma lotaria.
É uma lotaria, devolves. Ok?
Sim.
Ou na maternidade começas logo a
ver. É
temporário, porque depois eles crescem e fazem outras coisas ainda mais horríveis.
Epá, sim, a questão é essa.
Nunca melhora,
não melhora.
Eu estou a dormir boeda bem.
Eu acho que bebés.
Ali há 4 horas.
Bebés são sobrevalorizados.
É.
Os bebés são sobrevalorizados.
Mas review, acho que é positivo. Não é?
O quê?
Não há, nunca ouvi ninguém a dizer, epá, arrependi-me, se pudesse voltar atrás não teria filhos. Deve haver pessoas que pensam assim, mas a maior
parte... Eu acho que deve haver pessoas que pensam, mas se calhar não
pensam. Eu acho que essa frase
era tipo como antigamente...
Como
antigamente votar no Chega, não é? Antigamente votar no Chega. Votavam, mas não diziam. Agora dizem abertamente, não é?
Era o Chai Chega, não é? Era o Chai Trump, agora há o Chai Chega e há o Chai quer ser pai.
Eu acho que é isso. Acho que é isso. Que é... Não, eu acho que há pessoas que têm más experiências. Acho que há pessoas.
Pá, minha mãe
que...
tem que ter tido uma experiência horrível. É que eu não posso nunca ter ido ficando melhor. Fui sempre cada vez mais atrasado mental.
Opa, a minha mãe já me disse isto em tempos do tu has de pagar. tu has de pagar aquilo que me fizeste, que foi 2 anos sem eu dormir. Opa, e eu percebo que a privação de sono, não é? Era uma das torturas da PID, portanto, que passou a ser a tortura de bebés. E eu acho que deve ser uma coisa difícil. E eu não sei como é que seria no meu caso, percebes? Não. Agora, eu não tenho essa experiência.
É isso. Não é só o sono, é o sono, é de repente tem que lidar com bué de cenas, tem que mantê-lo.
É uma responsabilidade.
Tens de mantê-lo vivo. Houve, até aos 8 anos, até aos 8 meses ou até 1 ano de idade, é pá, tu podes fazer o que quiseres, um bebê.
Olha, mas eu acho que essas
Ele não se vai lembrar.
Mas eu acho que essas preocupações que estás a ter são requisito para ser um bom pai, que é. Eu acho que um bom pai não quer que ele. É pá, fixe.
Vai continuar tudo igual.
Vamos lá, vai ser a mesma coisa.
Sim, não, sobretudo.
Também não sei se quero ser um bom pai.
Não quer, quer ser um mau? Achas que é para custo e caráter? Sim, exato. O pai. Há muita gente interessante com maus pais. O Zé Dixio, se cria gente interessante.
É isso, exato. É isso, é outro ponto que eu quero tocar, que é tu não vês.
Cria gente criativa.
Olha, então, Valeu Nasha. Ah, vou comprar tabaco. Nem fumo. Olha, vou comprar tabaco.
Andor. Volta aos 18.
Faz lembrar.
Deixa-me ver como é que ele está.
Faz lembrar aquela música do Johnny Cash, A Boy Named Sue.
Sim.
O pai fez, deu-lhe o nome Sue, um nome de mulher, porque sabia que não ia estar lá presente. Então deu-lhe um nome difícil para teres muita gente a gozar com ele e a bater-lhe, para ele ser um gajo mundurão.
Opa.
E ele depois agradece ao pai. Olha, muito obrigado. Agradece, não, quase ganhar
porque. É, mas depois tens a outra música de Cat Stevens, não é? Que é o outro sempre, o Cats in the Cradle, que é ele
isso
sempre.
É Cat Stevens. Isso é o Cat Stevens.
Ah,
é
sim, pois até uma versão. Pois é.
Cats in the Cradle é do.
É de um outro gajo que os Ugly Kid Joe fizeram uma versão, que é o gajo que está sempre à procura da atenção do pai até que ele dá um chute no cu do pai, não é?
Não, é o pai está muito focado no trabalho.
É só trabalho.
A fazer open mics.
Conhece essa música? And the cats in the cradle and a silver spoon.
Porque às vezes para ter sucesso o segredo é o abandono, é o espancamento.
Tu tens esse lado, mas nós vivemos gerações e gerações onde o pai era só a pessoa que metia lá dentro. Percebes? E depois era a pessoa que chegava.
Olha, mesmo assim,
há uma entrevista há pouco tempo, o John Mulaney, o humorista, que diz: opá, como é que era o teu
John
pai?
John Mulaney, o humorista, eu só conheço o
quê? O acordeonista.
o calceteiro.
Aí o calceteiro. Em que ele diz: quem era o teu pai? Pá, meu pai andava, era um gajo que viajava sempre e quando aparecia em casa vinha de fato. E nós dizíamos, uau, um senhor que se veste muito bem veio cá a casa de vez em quando. E depois, era um senhor, quando nós estávamos a brincar, nós olhávamos sempre ele assim, porque ele nunca se sentava para brincar, só perguntava. Então, que idade é que tem? Em que ano é que estás? Segundo, está a correr bem a escola? Está, ainda bem. E assim embora. Portanto, essa imagem do pai, não é?
Vai lá fazer avaliação de desempenho ao filho.
Uma avaliação de
desempenho. É tipo o diretor.
Então você está connosco há quanto tempo? Na empresa. Está há quanto tempo cá em casa? Hein? Só para eu ver a sua idade.
Como é que têm sido aqui as tarefas? Você tem realizado as suas tarefas?
Mas nós temos à patroa. Nós temos essa piada no jovem que é a melhor coisa que um pai pode fazer por um filho. E a distância para o filho querer ter
criar
sempre
caráter.
Criar caráter e ter sempre alguém insatisfeito a quem quer agradar. Isto vai fazer das duas uma que ele se torne uma pessoa de muito sucesso, porque nunca vai ter a aprovação do pai, vai estar sempre a lutar, ou vai droga.
Claro.
Mas aí não merecia sequer um carinho do pai.
50-50, meu caro.
50-50. Pá, tens lados positivos também, não é? Tens um escravo até aos 18 anos.
Isto
se ele for trabalhar aos 18.
Não é um escravo.
Não sei. Já viste os putos hoje? Não sei se é escravo, meu. É que se ele conhecer um telemóvel aos 3, vais ter um escravo a falar PTBR.
O escravo não.
Também não é
um
escravo,
um patrão.
Um patrão a falar PTBR.
Ok.
Papai.
Isso é uma cena que estamos a viver. Mas aí, olha, estás a mandar mais um texto. Eu não quero um puto assim.
Agora estás a ser xenófobo. Não, é o problema, tens um filho brasileiro.
Não, calma, brasileiro. É um filho que, como é que eles dizem, por exemplo, abre aí, como é que eles dizem, o frigorífico?
A geladeira.
Abre aí a geladeira, pá. Eu, mano, olha.
Sim.
Mas aprendes a dizer frigorífico.
Aí, pai, olha, me ajuda, eu me machuquei. Aí, ó.
Pá,
eu não, olha, aqui nesta casa diz ônibus.
Estou a brincar, obviamente, mas não sei, estou muito bué dividido. Eu quis muito,
mas estás
até
mesmo...
há pouco tempo atrás eu queria muito.
Yeah.
Os meus colegas começaram a dizer, pá, eu juro-te que estou mesmo na corda da bamba. Não sei se
eu acho que há pessoas que quando tentam influenciar outros a dizer, é pá, tens de ter esta experiência, é uma coisa maravilhosa.
Fuderam-se agora com... Ai.
É isso, pode ser isso.
Uma vez. Lixaram-se agora vou
pode aqui. Ser isso que é. Pá, eu não quero. Não quero que ninguém seja feliz à minha volta quando eu não sou. Uhum. E então eu tenho de puxá-los para a minha seita. Às vezes pode ser isso. Uhum. Há outros que podem. Há outros que podem achar que é uma experiência.
Mas não é uma experiência. Eu vou ter um filho pela experiência.
É tipo, olha, vais subir a montanha pela experiência. Não vais.
Sim, vou saltar de paraquedas pela experiência. Não, é uma responsabilidade.
Mas eu já ouvi tudo.
Mas é um propósito de vida também. Acho que é sobretudo isso.
É isso. Muito mais isso. Porque eu já ouvi no outro. E foi há pouco tempo foi. Ah, não, porque temos que ajudar o país. Por isso você. Pá,
isso é estúpido. Mas eu também não acho que tenha de ser um chamamento. É um bocadinho como as profissões, não é? Tu não conheces as profissões todas quando estás na escola primária. Tu sabes lá o que é um gestor de redes sociais quando estás na escola primária.
Sim.
Certo? Sabes que é ser bombeiro ou polícia. E às vezes o praticar alguma coisa. Sim. Pode-te despertar esse chamamento.
Com as profissões, chega lá mais rápido. Porque 90% do país não gosta da profissão, portanto,
lá está.
Com uma profissão.
Lá está. Tens esse lado. Mas, por outro, não sei. Eu sempre tive essa cena. Eu sempre quis ser pai.
Pois é, eu sempre quis ser pai. Se tivesse me enganado.
Mas, não sei. Acho que depende de cada um. E acho que não tem de haver. Eu e o Sérgio assistimos a uma conversa gira há pouco tempo à porta de um shopping que é. Eu assisti uma senhora a dizer isto a uma filha, ou que eu presumo ser uma filha. Que é ela dizer: olha, a outra é mais nova do que eu. Foi meio mais tarde e já é avó. Tu tens quase 30 e ainda não tens filhos. Estás à espera de quê?
Sim, é grande pressão.
Pá, e sobre as mulheres tem uma pressão muito maior porque tens mesmo um relógio biológico. O nosso funciona até dar, não é?
Exatamente. Depois outra coisa, pá, eu sou pai quando eu quiser. O problema é teu resolvido.
Pois, é isso. Tens esse lado.
Sim,
não é?
Eu vou virar para ela dizer isso. Pode ser que leve um soco na boca.
E eu acho que funciona efetivamente de forma diferente, quer culturalmente, quer biologicamente. As coisas, pá. E,
sim. Responsabilidade. Uma pessoa tem de abdicar de muito, mas.
Vais abdicar de
mas
coisas.
Mas acho que o saldo é positivo, quer dizer, é uma pessoa de quem tu vais
diz
amar
e não tem filhos. Está a falar quem não tem filhos.
Mas é uma pessoa que vais amar incondicional. O que os padres também não dão conselhos assim.
Estás a dizer que és padre, Sérgio?
Sou.
És o mais próximo que existe um padre.
Eu sou.
Ok.
Só não acredito em Deus, mas de resto acho. Eu ouço confissões. Se vierem confessar-me pecados, eu não digo que não. Eu fico ok. Portanto, dar missa.
Olha, eu hoje não ajudei uma senhora de cadeira de rodas a subir para o comboio.
Eu não te vou mandar dizer Aves Marias, mas olha, vais ter de cantar os Jardins Proibidos para alguns 3 vezes.
Primeiro tem de aprender a letra, palco.
Sim.
Fogo.
Pronto, é a tua penitência por esse pecado.
Ok. Mas não ajudei, não foi porque não quis. Eu disse que ajudava e depois não ajudei.
Largaste na linha.
Não larguei na linha. Foi, eu tinha de deixar a minha filha dentro do comboio. E ela disse: olha, depois dá-me aqui uma ajuda a entrar. E eu dou sim. Só que na entrada que tinha de deixar no comboio era longe do sítio onde ela queria entrar. E eu disse: olha, eu tenho de deixar a minha filha e ela ia à frente. Eu peço desculpa, já não a vou conseguir ajudar. E ela ficou assim a olhar para mim: então como é que eu vou entrar no comboio? E eu não sei se ela tem uma plataforma ou não.
Temos pena.
Mas tem uma plataforma. Ela devia ter pedido ao senhor Pica.
Opa, no outro dia no comboio.
Tem uma rampa. Entrou de cadeira de rodas.
Tem um acesso, não?
Yeah. No outro dia no comboio entrou uma senhora de idade.
E entram muitas, Sérgio.
Sim.
Não sei se foi a primeira vez que viste.
Entrou uma senhora de idade.
Okay.
E há aquela regra básica que é um gajo levantar-se, dar lugar.
Sim.
Se o comboio estiver cheio.
Sim.
O comboio não estava cheio, havia muitos lugares. Mas o gajo que estava à minha frente levantou-se para dar lugar à senhora.
E tinha o comboio vazio?
Tinha muitos lugares. Ok. Aí, e eu...
Ela podia gostar daquele lugar.
E ela: ah, muito obrigado, não sei o que, ainda há jovens, não sei o que. Eu. E o gajo estava. Era a querer envergonhar toda a gente, a querer ser um santinho ali, não é?
Sim, sim, sim.
Queria mesmo. Olha,
de bata, de
olha que virtuoso que eu sou, vou dar lugar à senhora quando não preciso. E foi-se sentar mais à frente.
Hipócrita.
Mas ficou bem visto ali, é
pá. Sim.
Tu não te vais lá, sou hipócrita, agora vais de pé.
Vocês nunca vos contou no. Aconteceu num transporte público. Verem alguém com dificuldades em locomover, seja velhinho, seja outra pessoa qualquer, e começam a medir à vossa volta quem é que é o mais novo, no sentido de o mais novo é que se tem de levantar. Nunca te aconteceu isso?
Não, eu levanto-me.
Tu levantas-te?
Sim.
Ah,
eu quero
do princípio que é o mais novo.
Não, eu quero ser bem visto. Quero que as pessoas pensem que eu sou boa pessoa.
Ok.
Essa é a minha motivação, é parecer bem perante desconhecidos.
Quando eu era miúdo, fazia de conta que estava a dormir.
Isso é uma boa tática. Isso é uma boa tática.
Não, eu levantava uma vez. Isto é verdade.
Fazia de conta que és maluco.
Falar sozinho.
Isso já não devia ser possível.
Ai, quando queres estar sozinho. Quando queres estar sozinho, uma tática que eu usava era correr para o comboio. Depois ficava a suar. Sim. E raramente as pessoas se sentavam ao meu lado. Que devia cheirar mesmo muito mal.
Eu uma vez, eu levantei. Eu tinha para 14 anos. E também morava num sítio. Eu passava na Ariosa, vá.
Sim.
E entra uma senhora. E o autocarro estava realmente cheio. E eu levantei-me. E eu não sei o que é que eu fiz. O que é que aconteceu naquele meio momento em que eu me levanto. Ela pega na bengala. E começa a mandar com a bengala. Eu tive que sair do autocarro.
A ti?
A mim. E agora lembro-me desta cena.
Fogo.
Opa, imagina, começou-me pá, 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 não sei o quê. E eu, mas eu não fiz nada. Eu não sei se alguém disse alguma coisa. Estava um basqueiro do caralho. E ela percebeu que fui eu, que eu estava de costas a pegar a mochila.
Yeah.
Ele veio com uma bengala. Nunca mais me voltei.
Se calhar. Não traz roçado a mão.
Sim.
Sei lá, se calhar.
Se calhar assediaste a senhora.
Não, tipo, devia ficar contente. Sim. Ela era, tipo, estava de bengala. Era mesmo muito idosa.
Devia ficar contente. Fogo.
Um jovem de 14 anos aqui a acariciar.
Ela. Ui, hoje foi pedófilo involuntária.
Que bom. Ele veio muito bengalado. Veio tanta bengalada. Tipo, ela não estava a magoar, que ela estava a acertar, tipo, meio na mochila, meio. Começou-me a dar bengalada. E eu,
E o mal é que se tu lhe batesses, se calhar ganhavas.
Pai, com 14 anos, a sorte dela é que eu nunca fui um gajo violento. Imagina, na Ariosa corres o risco de realmente ter um chapadão na velha.
Quantos velhos é que vocês acham que varriam?
Aí numa luta?
Num autocarro, acham que conseguiam varrer um conjunto de velhos?
Depende do estado. Alguns daqueles.
Daqueles rijos. Daqueles que tiveram na Guiné?
Sim.
Pois.
Se ele tiver uma tatuagem, amor de mais,
se tu acerta uma com aqueles braços.
Ah, sim. Sim.
É só osso. Por baixo é só músculo.
Depende.
Ok.
Vejo, o que é vejo para ti?
É pá, daqueles que.
70 para cima?
Que andam assim já com a anca de lado.
Ah, ok. Então esses, se calhar, ia tudo à frente. Tipo, se for um velho, os Schwarzenegger tem que é 70?
Ai, não
vejo. Mas se for os Schwarzenegger, varriam-nos aos 3.
Ai, sim, na boa.
Ah, pois se fosse esse velho, não.
Tipo, estás a ver?
Pés, vai de bicicleta, meu. Ainda anda de bicicleta para todo lado.
É, já vejo também dele.
Fogo. Não, o Schwarzenegger não dava.
Não, mas 50 pessoas com
Clint
problemas. Com problemas. Ah, esses já
com problemas de mobilidade.
Viravas.
Não, virava completamente.
O Clint Eastwood. E é alto, mas tem 90 e tal anos.
Ah, pá, não, eu vi uma fotografia dele recente, ele está muito.
Debilitado.
Tá? Debilitado,
um autocarro cheio de Clint Eastwood.
Ah, não,
viravam, na boa?
Nem entrava.
Se fosse o da fotografia que eu vi.
Sim.
É isso, eu não sei como é que ele está agora.
Sim, quero-me sentar aí. Quero-me sentar aí e
varrer toda a chapada. Eu obrigava toda a gente a levantar, se eu for. Pronto. Se ele estiver assim parrudo.
Varrias?
Sim, okay. Sim, na boa. Okay. Se ele não tivesse armado.
Da jeito nenhum deles está.
Ok.
Se fosse matracas, tudo bem. Quem é que matraca assim devagarinho?
Velhos de matracas, estou a tocar. Estou a ver a parangona do CMTV. Estamos à porta do autocarro onde 35 velhos de matraca.
Mas o que é que acham?
Vocês andavam muito autocarro?
Pá, eu andava quando
era muito. Não era CMTV, que era um repórter em cada um. Por exemplo, no Porto, sempre era constante. Velhos a discutir uns com os outros.
Ah, yeah.
Lá.
Sim.
E às vezes um gajo ia com o pessoal da escola e nem citava.
Aquela coisa.
Os gajos não colavam muito.
Eu acho que para efeitos de comédia, de observação, andar em transportes públicos é melhor.
Yeah. Pá, andei muito de autocarro e muito de comboio, isso sim.
Comboio sim, autocarro, pá, o VAR não, yeah. não justificava andar de autocarro.
Sim. Mas... Eu em Aveiro andava muito de autocarro, yeah. Mas conseguimos, acho que não te esclarecemos porra nenhuma da questão dos bebés, né?
Não, fiquei com mais dúvidas.
Ficaste com mais dúvidas, ainda bem. Era esse.
Vai, atenção. Avança. Alguém tem de pagar a reforma.
é outra desculpa, não.
Mas há um motivo que também é meio perverso, que muita gente dá para ter filhos, que é. Pá, eu quero alguém que cuide de mim quando eu for velho.
Ah, yeah. Não, isso é perverso.
É já dar aquele trabalho de casa.
Yeah.
De...
É perverso.
Que eu percebo a lógica, que é fixe, tu não estás sozinho quando és velho.
Pá, a única...
mas o filho não tem que estar lá para te servir.
O que pode ser fixe é quando estás debilitado para te orientarem em alguma coisa, não é? No sentido de já não sei fazer coisas. Porque uma pessoa acha.
Para me ensinar a usar mais... Excel.
Não, nós somos mais tecnológicos, eu sei preencher IRS no
coisa. Aqui no Facebook.
Sim, quando um gajo chegar aos 60 anos esquece. Como trabalhar.
Não precisas de tanto, caralho. É. Não precisas de tanto para esquecer de trabalhar em Excel.
Agora... Mas é um motivo meio perverso, que é aquela coisa. É. Epá, eu preciso de um enfermeiro, eventualmente.
É pá, pois, não sei.
Vais direcionando até a carreira ali, sim, meio que.
E há alguém... razões e razões. Se calhar há. Não sei. Que tipo de razões é que
tinhas
há para ter.
Que tu querias.
Oh, pá, sempre quis. Ter, por várias razões, seja para criar um conceito de família, se calhar diferente daquele que tive. Pá, não sei, há várias razões que podíamos entrar aqui em cenas mais, muito mais sérias. Mas sim, sobretudo queria ter essa experiência de ter a conversa, de criar alguém desde de raiz, não é? Que fixe. Não venha já estragado.
Sim,
é. Não é?
Com já vem, não levam os teus genes.
Com venha já estragado de outras famílias, percebes?
Bem, os teus genes já.
Pois é isso. Pode ter esse lado.
Com o que é de bom e o que é de mau, não é?
Claro.
Ninguém é perfeito, por isso.
Sim, é isso.
Estou a recolher
isso.
A informação que eu tenho, preciso escolher sobre isto.
Agora, a questão é sempre. Eu não sei é se com o ritmo de vida que temos. Você vai da série agora. Com o ritmo de vida que temos, às vezes pode acontecer virmos a pensar isso mais tarde. E quando for mais tarde, há uma diferença. Eu nunca quis ter uma diferença gigante.
Pois também é muito isso, não? Muita gente me diz isso. Não quero, quero ser cedo para não ter uma diferença muito grande.
Pá, eu penso sempre, quando entrar na universidade, que idade é que eu tenho? E tinha sempre essa cena. Mas depois depende de tudo, não é? Depende de.
Então, vou entrar, mas vou fazer ainda mais tarde, que quando entrar na universidade já nem estou cá para pagar essa merda.
Ok, pode ser isso, pode ser esse o espírito também.
Sim, é obrigado a desenrascar-se mais cedo. Sim.
Pá, pois,
mas isso também isso é
depende de várias coisas.
Não sabe, pode,
e mudou
pode,
completamente.
Pode, pode morrer aos 40, yeah, né? Quer dizer isso.
Morreu completamente.
A vida não é previsível.
Yeah.
Pá, por isso.
Olha, metem um som.
Ficou muito sério.
Metem sonoplastia,
só
chegou.
É verdade, não, tenho.
Mas tens de aumentar ali. Tens de aumentar ali.
Eu sei.
Para mudar.
Pronto, opá, está muito sério, portanto vai aqui um. Flatulência.
Flatulência, ok. Para mudar o tema. Ok. Tens mais algum tema, Pedro?
Pá, é meio tudo muito pessoal que eu estou a viver.
Anda,
agora.
Pode ser que nos identifiquemos.
Outra coisa que também estou a ser muito pressionado e também meio pessoal é para casar.
Casar,
mas tu não tens opinião própria e nada. Estou-te a pressionar em tudo. Estão-te a pressionar para casar?
Não, estão-me a pressionar, Mas é há sempre duas opiniões.
Pá, tens uma relação de 9 anos. Eu estou na mesma posição que tu. Estou numa de 15 e também não sou casado. Mas na prática estás casado, não é? Moram juntos?
Sim, ah, bué.
É só um pro forma.
É, pois realmente, eu estou a ser injusto também com ela. Aqui nem é tanto ela quer um bocadinho, mas nem é tanto só ela.
Sim.
É
mais a família. A pressão da família, não é?
Pá, yeah, yeah. E o que só está a levar que mas a menos jantares e menos almoços.
O mal do casamento para mim é mesmo a logística da coisa.
Yeah.
Porque se for casar, assinar um papel, teres uma festa pequena com pessoas próximas, agora
é isso que eu queria.
Agora, se for o casamento, tens de reservar uma quinta com 2 anos de antecedência, tens de pagar 500 euros por um DJ, tens de mais fotógrafos, yeah, mais não sei.
Depois ouvir os pais dizer: pá, não te esqueças de convidar o teu primo, porque ele convidou-nos já há uns tempos, não sei o quê. Eu, mas quem é esse primo? Pá, tu não conheces.
Mas tens de convidar no Xamburgo,
fica bem, que... fica bem.
E o próprio primo,
depois, se ele sabe que a tua tia que se dá e não. Sei que eu. E de repente tens um casamento com 400 pessoas, conheces 30.
E tu convidas o primo, contrariado, e o primo vem contrariado.
Pois vem.
Porque o primo diz: porra, um casamento, nem conheço este gajo. Yeah. O que é que ele fala a fazer?
Gasta a prenda.
É. Ele sabe que eu trabalho no Luxemburgo, olha, pumba. Quer é a prenda. É pá, pois, tem
que ir
sozinho.
Eu criei sozinho, no outro dia descobri que não posso ir sozinho também, que tenho que levar testemunhas. E eu. Pá.
Yeah. Então, mas testemunhas pode ser uma pessoa que vai passar na rua.
Pois é.
Também pode ser.
Não
e levas os pais, também podes fixe. Resolver isso.
Seria muito fixe. Vou começar a passear à porta de cartórios só para ver se
olha.
Alguém.
Amanhã aqui.
Olha, mas dava uns apanhados engraçados. Olha, eu vou-me casar, olha. Não quero vir servir de chão. Yeah. Chega lá dentro e matas um gajo.
Não pode dizer que vou-me casar. Olha, pode aqui servir testemunha, por favor. Sim. Que eu tenho que fazer isto com testemunha.
No cartório, alguém tipo de noiva está dentro.
E ele, viu o que eu fiz?
Agora livre-se de ir a tribunal dizer isto.
E já agora livre-se também do.
E ele então, mas podia ter assassinado esta pessoa sem testemunhas? Chamam-me porquê?
Não, que eu não consigo pegar sozinho. Peguem nos pés, só.
É para a mala de carro.
Podia ser? Assim. Porque não? Porque não? É pá, pois, não sei se...
São momentos.
Eu aí acho que já podem ser dilemas mais antigos esses, não sei. Não é? O casar, o ter filhos, acho que já não há um estigma tão grande na questão do casar ou não casar. Não. Às vezes vem mesmo das famílias, não é? Fora, malta, né? Mais de
não,
práticas...
Ter filhos é uma decisão com mais implicações.
Ah, sim, sim. Muito mais peso.
O casar podes divorciar-te, ou podes reverter, ou podes casar de uma forma simples, mais complexa.
Yeah.
É uma decisão. É uma festa, vá, de celebração.
Sim, complexa, que é passar 7 níveis de Super Mario.
É reservar uma quinta com 2 anos de antecedência, para mim isso já é uma cena complexa.
Ah, se ela trata, é como a criança, ela que trata.
Diz assim: olha, eu aceito as medalhas de trabalhar.
Pá, sim. Aceito-se. Não faço nada.
Eu posso servir um papel como pai, que é quando tiveres de ralhar ao filho, dizes: olha, que eu vou dizer ao teu pai. Eu posso ser essa pessoa que está ali na retaguarda. Yeah. Servir de papão.
Sim, sim.
De resto,
eu sou segurança da educação. Olha, que eu vou fazer queixa.
Sim, olha, se não te portas bem, eu chamo o teu pai.
Sim.
E estás lá tu. Tipo, imagina que chega um dia, mas aí a criança pode fazer o bluff. Então chama. E tu vais lá e o que é que fazes?
Chegas lá, chegas lá. Das duas chapadas na criança, logo.
Pois, se fizeres isso, sim.
Dá. Mas olha, é então aquela ameaça: olha, que vais para um colégio interno. Continuas a portar assim.
Pai, essa eu adorava. Nós não tínhamos dinheiro para as vezes.
Sim, aquela ameaça. Como muito bom colégio interno. E uma pessoa ficava: que é isso?
Olha, o colégio interno pode ser uma escola pública com uma tenda lá fora. Não é? O miúdo sai das aulas, vai dormir na tenda.
Opa, sim. Talvez venha no balneário.
Sim. Fica o colégio interno.
Eu tinha colegas meus na escola primária que saíam da escola e iam dormir na tenda. Mas eram, eu morava em Questões, eram assim.
Não vou dizer isto. Viviam em
tempo. Estou a brincar, muito a brincar.
É verdade?
Mas tu és de Questões?
Sou, da parte boa. Da parte boa.
Da prisão, não cresci na prisão.
Eu conto isto até em stand-up, isto é mesmo verdade. Eu não sei se as pessoas às vezes acreditam ou não. Eu saía de casa e eu tinha, a minha avó tinha um campo para cultivar cenas e começava a prisão. Tipo, era o nosso monumento, eu tinha visto.
É
a nossa Torre Eiffel.
Olha, o meu vizinho era o violador de Telheiras.
Telheiras não dava.
Mas se alguém tentasse fugir, eles tinham que fugir. Ora bem, aquilo tem um espaço, não é? Antes de começar o campo da minha avó, mas tem que fugir para o campo da minha avó.
Sim.
Que é assim, muito engraçado.
E interagias com reclusos? Não.
Não, nunca tive. Epá, interagi com pessoas que depois foram presas. Não sei se conta.
Okay. Conta.
Epá, conta. Eu por acaso acho que não conheço ninguém. Sou
preso?
Super privilegiado, mas não conheço ninguém.
Eu conheço. Conheço um gajo que matou pessoas.
Não, a sério? Mas eras próximo dele?
Brincava com ele.
E matou pessoas?
Foi preso.
Mas as pessoas, o que é que fizeram?
Ai, não sei o caso.
Quem foi a culpa? Estás à procura de quem foi a culpa?
O que é que eles fizeram ao teu amigo, essas pessoas?
Eu sei, este gajo, foi o primeiro gajo...
É que tu disseste muito sério. Mas o que é que eles fizeram? Gério, juiz aqui?
Não.
Quem é a culpa afinal aqui?
Eu já estou a assumir as dores do amigo do Bruno. Porque se é amigo do Bruno,
não é amigo,
só pode ser uma pessoa.
Não é amigo, ok?
Eu não acredito que tu sejas
amigo. Eu acho que ele morreu na prisão. Acho que ele morreu na prisão.
Ah, ok.
E o gajo, acho que entrou por assassinato. E o gajo, eu lembro, ele era mais velho do que nós, mas ele brincava sempre com um grupo de mais jovens.
Uhum.
Não era padre. E então...
Ele tinha 40 anos.
Tinha
10 anos e tinha um amigo de 40 anos.
Tinha 8 anos e ele tinha 40. Não, mas era um gajo que nos dizia assim: olha, vou lanchar. E de repente, quando o gajo vinha cheio de coisas
de
dentro.
Ah.
Não, vinha cheio de coisas dentro do casaco, tinha ido roubar coisas ao mini mercado. E nós ficámos: ia, tu vais lanchar bulical, meu. Brutal. Foi a primeira vez que eu vi um bulical.
Era um caçador-coletor, ele.
Ele era um caçador-coletor. A primeira vez que eu comi bulical foi roubado.
Okay. Por ele. Mas já sabias que ele ia se calhar acabar.
Mas
meio que já se percebia que. Por
exemplo, não, o gajo lá está. E aí o meio influenciou imenso.
Sim, sim.
Influenciou imenso, imenso, imenso. Porque o gajo depois seguiu uma vida de. Pronto, de. Coisa.
Um gajo criminoso. Começa a roubar bulicaus
e acaba meio caminho. Eu já disse que a primeira coisa que roubei foi um kiwi.
Aí roubaste a capa de um filme.
E a capa de um filme do Robocop. Agora, o kiwi foi a primeira coisa que roubei, porque achei, nunca tinha comido um kiwi na vida, e aquilo era tipo um fruto exótico. Para mim vinha das Caraíbas.
É assim.
Eu sou de Aveiro.
É que de repente eu...
Não, mas na altura não havia...
35.
Pronto.
Ah, ele já tem mais de uns anos. O Kiwi é um fenómeno recente.
O Kiwi era um fenómeno recente em Portugal. Sim. Hoje existem todas as casas, não é? Que tenham uma garagem destapada, eles taparam com, não é? Com Kiwis, mas antigamente não havia. É tipo os mirtilos. Mirtilos é uma coisa relativamente recente.
Aliás, só o facto do Kiwi ter a letra K e a letra W já mostra que não é que há uma coisa.
Então, não, eu diria que na altura não sabia escrever Kiwi.
São duas letras muito no abstrato.
Mas há quem escreva com Q de Quá Quá, U e V.
E assim é que está correto.
Que de Quá U, I, V.
E assim é que está correto. Por acaso não sei.
Escreve-se assim K.
Pois, porque a letra K e a W oficialmente...
Não, não faz parte. Não,
os putos aprendem agora na primária, não é?
O
acessório com essas.
E não, o aparecia também. Chamavam era W, L,
W. W, exato. E o Y.
Y.
Sim. Agora, foi a primeira coisa que roubei foi provar um Kiwi que, pá, isto é uma cena nova.
Pá, roubar para comer não conta.
Não, aqui foi roubar para provar. E acho que nem comi todo.
Ainda é possível. Foste lá para o Kiwi depois?
Não, estava verde, meu. Literalmente verde, estava verde.
Suposto, não. Agora aqui viste todas as coisas que eu não tinha descobrido. Há uma panóplia de Kiwis.
Ai, nunca vi.
Se pesquisares aí, há uma panóplia de quanto Kiwis.
Mas não é daqueles que enganam naquele mercado do Funchal? Não é naquele mercado Funchal que fazem cruzamento de frutas.
Pois é.
Ia para duas frutas,
mas
10 euros.
Fixe, olha, vi ao espirro maçã e coisas
não,
assim.
Não, a banana Kiwi. A banana maracujá.
Yeah.
Isso é fixe.
É na Madeira, não é?
Mas eles dão
aquele mercado que tem as fusões das frutas.
Tens.
Mas isso é são tipo gajos da clonagem?
São gajos nazis, aposto, pois. Que vieram para ali.
Eugenia de fruta.
Eugenia de fruta, aquilo. Porque...
Como é que se mete um diospiro a procriar com uma maçã?
Não sei.
Não é? Começas a esfregas o diospiro.
Mas acho que o tomate não era vermelho originalmente. Foi-se tornando.
Sim.
Agora...
Quando nós dizemos coisas burras, há sempre alguém que nos vem ensinar.
É.
Por isso, nós estamos a dizer estas coisas.
Mas eles lá no mercado, no mercado do Funchal, dão-nos a provar com uma colher. E tu, quando provas, aquela fruta é sempre maravilhosa. E já me disseram que os gajos juntam açúcar naquilo, porque depois, quando tu compras, é azedo para burro. Eu comprei banana maracujá, era horrorosa. Mas horrorosa.
Mas
é que depois tu ficas confuso, porque tu já tens os sabores separados no teu cérebro. E de repente, a ver uma fusão dos dois, tu pensas. Não, isto não.
Hã?
Não.
A vida ficou boa, não tinha dinheiro para comprar frutas.
Eu sou conservador.
A fusão das frutas.
Não, eu sou conservador de frutas. Não há cá.
Não há cá cruzamentos.
Não há cá cruzamentos, não me venham cá.
Apartheid. Sim.
Com marchas.
É uma,
a favor de frutas cruzadas, percebes?
Este frutas interespécies não dá.
Não há cá.
Mas,
frutas trans não é para mim, meu amigo.
Frutas trans.
Frutas trans. É difícil. Frutas trans. Fogo, é difícil. É um trava-línguas.
Frutas trans.
Tens mais algum tema? Já agora.
Pá, eu tinha uma cena, mas eu ouvi que vocês entretanto falaram. Mas eu estou a precisar de falar disto com alguém.
Fala,
então,
fala,
Baby então. Reindeer, vocês viram?
Vi.
Opa, eu não vi todo, portanto não me façam.
Vocês falaram muito sobre isso no outro. Eu vi que vocês falaram bastante no outro
sim.
Podcast.
Sim, que falámos um bocado. O Bruno não tinha visto. Falámos
eu não tinha visto nada na altura.
Eu sou sobre o
filme. Não vais fazer spoilers.
Não, não vou fazer spoilers.
Não, mas
opa,
não.
Vou fazer uma questão só.
Pronto, eu estou na iminência de ver aquele episódio que supostamente é o episódio Upa Upa.
Ok. Tu já viste tudo?
Já vi.
Eu estava a falar disto com o comediante João Nuno Gonçalo.
Sim.
E ele estava-me a dizer que aquilo o incomodou a ver. E eu não. Pá, já incomodou, se calhar, mas fui ver. Tiveste que parar em algum momento, tipo, de ver,
não.
Para processar o que estava a acontecer?
Não.
Não. Eu fiquei bem incomodado.
A sério?
Estava mesmo a custar a fazer confusão ver aquilo.
Yeah. Eu não tive essa reação.
Ah, dois ou três episódios.
Ao fim.
Dois ou três episódios.
Rindo. Quem me dera. Eu aproveitava.
Um gajo já ali à disposição e ele nada.
E a criatura assim.
Não, é pesado. É verdade que é pesado.
Que é pesado.
Mas não me provoquei assim qual
é super por... incomodativo aquilo.
Yeah, eu fiquei mesmo.
Mas eu não sei se vocês viram.
Eu disse para aí fazer
chamadas. O Piers Morgan. O Piers Morgan entrevistou
a tu viste isso? Entrevistou?
Vi.
E de repente spoilou toda a gente, tipo.
Não spoilou, mas eu vi. Ok, a história é real, sim. Eu imagino esta pessoa fazer exatamente aquilo.
Há uma personagem. Sim. Tu sabes que aquilo é real, mas não se fala em nenhum momento de quem é. Acho que nem consegues associar, pelo menos eu não associo.
Sim.
Um comediante que fizesse aquilo, muito associar. E de repente ela tem tudo na mão, ela sabe quem é toda a gente. E ela foi-se assumir que era ela, ela assumiu que era comediante, não.
Não, ela não é comediante.
Não, ela assumiu quem era o comediante.
Ah, não, ela não sabe. Ela não sabe porque são histórias diferentes. Ele conhece aquele comediante meio tóxico que o ajuda. Já viste essa parte?
Não.
O gajo que ele vai...
Ele é guionista.
Sim, é esse episódio. Ele vai conhecer um gajo.
Ok.
Mas não se sabe quem é esse gajo, nem ela sabe, porque são histórias separadas. Isso é a história da vida.
Não, eu estou a dizer o comediante, ou seja, o principal. Ela sabe quem é, ela sabe quem é, ou disse em algum momento quem é.
É ele mesmo.
Ah, é mesmo,
é o mesmo ator.
Ah, okay. É o mesmo ator. É, ele passou por isso.
É, ele passou por isso. É a história dele mesmo.
Ah, okay, então
do gajo, ele está-se a representar ele próprio. Por isso.
Eu disse que ela foi. E ele também meio que era escusado.
Opa. Tu tens ali coisas, eu acho que as nuances estão muito boas, que é, não é uma coisa só de ela é má e eu estou a recusá-la, mas ela não desiste. E tu percebes que as nuances, epá, que fazem parte da tridimensionalidade de uma pessoa, que é um gajo que está em baixo, um gajo que não está a conseguir ir pelo caminho, de repente tens alguém que se ri das piadas dele, tens isso, eu vi essas partes todas, e eu percebo que... E depois tens o outro lado, que é ele olhar para ela, que ela tem aquele aspecto, e ele ter pena dela. E, portanto, diz-lhe uma coisa de uma forma simpática que ela vai interpretar de uma forma completamente diferente.
Mas vocês sabem qual é o Baby Reindeer? É português?
Não.
É a história do gajo do Zoo
HF. Ah, do Zoo HF, sim.
Zoo HF.
O vocalista Tony Manuel Ribeiro.
Teve, durante anos, uma stalker do género da Baby Reindeer. Que ela mandava-lhe... Estava constantemente estacionada em frente à casa dele, fazia-lhe ameaças, ameaçava as pessoas que se davam com ele, e o gajo foi para tribunal. Eu li partes do livro, o livro é muito chato, eu não consegui ler todo, ele conta lá a história, o tribunal nunca levou aquilo a sério. Percebes? Era aquela cena.
Porque
ela inventava histórias sobre ele, inventava histórias sobre ele, que tinham tido um filho e tinham feito sexo e não sei o quê. E a cena dos juízes não era: esta pessoa é stalker e está aqui um padrão de comportamento doentio. Era aquela coisa: será que isto é verdade? Quem é que está a dizer?
Ainda mais isso no HF, já foi há uns anos, ou seja, ainda havia outra compreensão destas situações.
E é uma história semelhante ao Baby Reindeer. E eu acho a série muito boa.
Não, a série é incrível. Eu adorei ver a série. Eu vi a semana passada, porque não tive muito para pesquisar muito bem. Vi que ela foi.
Ao Piers Morgan,
Morgan e Whitman.
Yeah. Quero ver se acaba este fim de semana também.
Eu consumi aquilo tudo, mas tive partes mesmo que me levantei-me para ir fazer chamadas processar.
Não, mas daí estar bem feito, não é? Se aquilo mexe contigo, efetivamente deve ser uma situação altamente incomodante.
Mas não mexeu ao ponto de parar.
Yeah.
Isso acontece-me com séries mais gore, mais de horror e assim.
Ok. Não sei se. Não, obviamente, pela parte do comediante, não sei se por ele ter trazido aquilo para um ponto de vista muito real.
Yeah.
Ou seja, mesmo tu não precisas estar a fazer comédia nem nada.
Consegues perceber. Ponto, yeah.
Qualquer pessoa consegue perceber que aquilo acontece.
Sim.
Temos um minuto. Onde é que as pessoas podem seguir e conhecer melhor o teu trabalho?
Pá, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok também é o que eu tenho. É Pedro_da_Silva_Almeida.
Uhum.
Pá, e queria-vos agradecer a vocês pelo convite. Muito feliz estar aqui.
Nós metemos depois o link também.
Obrigado. Os links ficam na descrição. Tu costumas atuar então no ar de rock. Qual é a frequência?
É quinzenal.
Quinzenal.
Quinzenal aos sábados. Maria Pistolas também quinzenal às sextas. Casa da Madeira quinzenal às quartas.
Ah, ok.
Por aí. Olha, pelo Porto fixe. E pelo Porto.
Várias casas. Andando. Portanto, sigam Pedro e mantenham-se atualizados disso. Entretanto, podem ir à noite, à próxima noite do Hard Rock. Vamos estar lá nós também.
Sim. E o Pedro também vai estar.
Sim.
Portanto, 25 de maio.
E agora temos 20 segundos.
Vamos ficar em silêncio. Nunca há silêncio em rádio, pai, não.
Acho que é meio proibido, não é? Acho que
é proibido, não é?
Pois
acho
que
temos de fazer risos, tipo M80.
Pá, isso foi espetacular, aquilo que eu disse. Espetacular.
Feito som, é bom.
O quê? Tu já saíste uma vez à rua? Eu também já saí.
Obrigado, Pedro.
Até a próxima.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.